Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a nossa melhor versão. Esse é um assunto que eu acho que é super bacana, tem vários pontos aí legais que a gente pode pensar juntos. Porque nós temos nossa versão atual, né? Temos as nossas versões antigas e, de certa forma, a gente entende um pouco do porquê ou, né, de como nós estamos hoje olhando um pouco para trás aí. Mas a gente também pensa muito na nossa versão de amanhã, né? Como eu já falei para vocês em outros episódios, na vida de todas as pessoas falta algo. E nesse faltar algo, às vezes são coisas concretas, práticas, e às vezes são coisas em relação a hábitos, né? Direto os meus pacientes se colocam para eles mesmos metas que eles gostariam de alcançar na rotina deles, para esse semestre ou para esse ano. E eu vejo muitos vídeos também em relação a isso, de pessoas com tentativas de mudanças de hábitos, de melhorar quem elas são. E esse desenvolvimento é muito bacana, né? A gente tem várias áreas da vida, e nessas várias áreas da vida sempre tem algo que a gente acha que poderia melhorar, que poderia ser diferente, ou coisas de áreas que estão muito, entre aspas, abandonadas e que a gente acha que a gente poderia, né, estar olhando para isso com um pouco mais de carinho e fazendo, investindo um pouco mais nisso. E aí, gente, eu acho que tem alguns pontos. Primeira coisa, eu lembro muito disso porque há uns anos atrás eu tinha muito a ideia de que, ah, então amanhã eu vou fazer as coisas diferentes. Amanhã eu vou pegar essas coisas que estão me incomodando e vou fazer diferente. Então eu vou comer melhor, eu vou fazer exercício físico, eu vou ler mais, eu vou não sei o quê. E eu me colocava várias coisas que eu queria que no dia seguinte acontecessem ou brevemente acontecessem essas mudanças. E vou dizer para vocês que, assim, 99% das vezes eu me frustrava. Muitas vezes eu desenhava, né, entre aspas, desenhava, anotava o meu dia ali com tudo encaixadinho, como eu ia fazer, como eu não ia fazer, o que que eu ia pôr, o que que eu não ia pôr, e eu me frustrava. Porque alguma coisa acontecia, as coisas saíam do planejado, ou porque chegava na hora e eu priorizava outra coisa, e quando eu ia ver, aquilo ainda não tinha tido mudanças. E passavam-se meses, eu falava, bom, continuo igual antes, né, igual entre aspas antes. E aí, gente, quanto mais eu via coisas em relação a mudar a minha rotina, mais eu me frustrava com ela. Porque eu me comparava com o que eu tava vendo de uma outra pessoa, me comparava com aqueles vídeos no TikTok que a pessoa acorda às 5 horas da manhã e às 8 já fez 300 coisas. Então eu me comparava bastante, eu me sentia frustrada, eu me sentia, não produtiva, por mais que os meus dias parecessem cheios. E essa é uma sensação que às vezes eu vejo que os pacientes também trazem. Falam, nossa, me sinto cansada, mas não tô fazendo as coisas que eu queria estar fazendo. É claro que quando a gente fala disso, a gente tem que falar de prioridades e de organização, mas o foco desse episódio é no sentido da nossa melhor versão. Eu acho que, assim, primeiro ponto, não busque amanhã ser uma versão totalmente diferente da tua atual. Isso não é sustentável, isso não funciona, isso não vai fazer com que você tenha mudanças de hábitos que sejam, que persistam, né? Que realmente se tornem um hábito novo. Normalmente, quando a gente tenta mudar muitas coisas ao mesmo tempo, esse é o segundo ponto, não mude muitas coisas ao mesmo tempo, porque quando a gente tenta mudar muitas coisas ao mesmo tempo, a chance de não funcionar, da gente se frustrar e sentir que voltamos à estaca zero é muito grande. Então, como eu falei para vocês, se eu me propor que amanhã eu vou fazer exercício físico, eu vou comer melhor, eu vou ler mais e vou, sei lá, fazer outra X coisa, se eu falhar, eu vou sentir que eu falhei em tudo. E aí isso vai fazer também com que eu deixe, por exemplo, ah, mas eu fiz exercício, mas eu não comi, né, não comi tão bem quanto eu esperava. Às vezes vai me desmotivar a fazer o exercício no outro dia, por sentir que eu não tô conseguindo, por sentir que não tá dando certo. Então, gente, as mudanças, elas também precisam vir de forma gradativa, né? Com pequenas coisas. Quando a gente coloca mudanças muito abstratas ou muito globais ou que são a muito longo prazo, as chances de desmotivação, elas são muito maiores. Então, se você quebrar as suas metas em pequenas ações, a chance de você conseguir aplicar isso é muito maior. E não em muitas áreas ao mesmo tempo também. Por exemplo, atualmente, uma coisa que eu preciso começar a fazer é exercício físico. E todos os dias eu fico assim, ah, eu preciso fazer exercício físico, preciso fazer exercício físico, que horas que eu faria? Ah, faria nesse horário. E aí chega no dia, eu não faço. Só que é muito amplo isso, né? Qual exercício físico? Em que lugar? Que dias da semana? Como que eu vou me planejar para isso? Separar a roupa, né? Se você coloca pequenas coisinhas, você sente que você já está fazendo, você vai querer concluir isso muito mais. É a mesma coisa quando eu lembro quando eu tinha relatório da faculdade e ele tinha várias etapas, assim, né? Vários pedaços dele. E às vezes quando você pega aquele negócio, a folha em branco, sem nada, você falava, puta, por onde que eu começo? O que que eu vou fazer agora? Tem muita coisa ainda para fazer, parece que nunca vai acabar. O que eu fazia me ajudava muito, eu quebrava as partes. Então, primeiro tinha lá, né, por exemplo, descrição da demanda e tinha análise, tinha não sei o quê. E que eu colocava primeiro, eu grifava todos esses tópicos, então eu sabia que iam ter quatro etapas. E eu colocava tópicos dessas etapas, porque aí eu sentia que eu ia concluindo os tópicos, e no final aquilo tudo estava concluído. Então, bom, para eu fazer exercício físico, qual exercício? Onde vai ser? Separar a roupa, pensar no dia, pensar no horário. Quando você vai fazendo essas pequenas coisas, a chance de você realmente concretizar, ir lá e fazer é muito maior. Então, quebre aí, as coisas em pequenas etapas para você também se sentir fazendo mais em relação àquilo. Porque só de, por exemplo, vamos supor que eu pense onde, pense o exercício, pense, pegue a roupa, mas eu não consiga ir, pelo menos eu vou sentir que eu já caminhei mais passos para que isso aconteça. Outra coisa, o nosso corpo, ele realmente, o nosso cérebro, ele precisa realmente de umas semanas para algo se tornar um hábito. No começo, isso não vai ser um hábito. Você não vai olhar para tua rotina no dia seguinte e vai falar, pronto, agora as coisas estão diferentes. Aquilo que se torna hábito, primeiro, são coisas que têm, de certa forma, alguma consistência. A gente tem que estar alinhado aos resultados daquilo. E a gente precisa de tempo. Isso é algo que, assim, às vezes eu vejo muitas propagandas de muitas pessoas, inclusive com coisas de trabalho e tal, prometendo resultados muito imediatos. Nós somos pessoas, hoje em dia, muito mais imediatistas do que as pessoas antes. O que, inclusive, nos frustra muito mais. Porque muitas das coisas em que a gente sabe que precisa fazer, ou quer fazer, mas a gente sabe que o resultado ele demora um pouco mais, são coisas que a gente costuma procrastinar mais. Está numa cultura de um excesso de cobrança de produtividade e de muito imediatismo. Então, gente, isso assim, é a receita da frustração e do cansaço, né? Então, assim, nossa, eu tava vendo até um vídeo esses dias de rotinas de psicólogos. Porque eu senti que tinha um pouco mais a ver comigo, né? Pela rotina de psicólogo, semana de psicólogo é uma loucura mesmo. Nossa agenda muda muito, cada dia de um jeito, horários diferentes, etc. E isso às vezes é cansativo, porque a gente tem a sensação de que novos hábitos são mais difíceis de encaixar. A gente tem que pôr limites em algumas coisas. Não é fácil fazer isso, honestamente. Mas eu tava vendo e eu falei, gente, tem dias que eu atendo muito, 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 e tenho ainda a sensação de que eu devia ter atendido mais, ou devia ter feito mais, ou devia ter não sei o quê. O excesso de cobrança, eu vou dizer para vocês, nos últimos tempos, assim, eu até fechei a minha agenda, porque eu não estava dando conta mais. E pra eu admitir isso para mim mesma, a gente foi muito frustrante. Porque eu me sentia me deixando muito de lado, deixando coisas importantes para mim de lado, querendo abraçar o mundo e fazer um milhão de coisas, sempre com a sensação de que, não, é só um pouquinho a mais, no todo não vai fazer diferença, vai fazer diferença. Né? O todo ele é composto pelas pequenas partes, então faz diferença. E se a gente não reconhece isso, nessa cobrança de produtividade e nesse imediatismo, a gente se frustra e a gente deixa coisas importantes de lado. Deixa entre aspas. Por que entre aspas? Porque aquilo que realmente a gente sabe que é importante para nós de alguma forma ainda fica martelando na nossa cabeça. Como, por exemplo, é para mim a questão de exercício físico. Eu vejo pacientes que tem a ver com, por exemplo, aprender inglês ou outras coisinhas assim, que eles falam isso é importante para mim, mas eu sei que demoraria e eu acabo procrastinando. Porque a gente está buscando resultados rápidos. Mas para muitas coisas muito importantes, os resultados não são rápidos. O que é esse rápido, né? O que que eu estou fazendo para ter esse resultado? E eu vejo também aquela frustração de gente que chega para mim e fala assim, Isa, 6 meses atrás eu pensei que eu devia ter começado antes. Agora eu penso que eu devia ter começado 6 meses atrás. Então, a gente pressupõe que o amanhã vai chegar para nós. Então, se vai chegar, o que que está faltando? Por que que isso está faltando? Por que que isso é importante? Quais são os pequenos resultados? O resultado, às vezes nem tem resultado final. O que que é o resultado final de fazer um exercício físico? Se é uma coisa que as pessoas, teoricamente, devem fazer sempre. Não tem o resultado exatamente final. Às vezes a gente pensa num peso que a gente quer alcançar, mas esse não é o resultado final. Então, se alinhar pequenos resultados, a chance de procrastinação é muito menor, porque a busca pela coisa imediata também é menor, porque às vezes os pequenos resultados, eles são mais imediatos, eles estão mais alinhados a coisas próximas, e isso motiva, né? Excesso de produtividade. Gente, tava pensando nisso dirigindo para cá, eu tô aqui na clínica agora, dirigindo aqui para a clínica hoje. O que que é o dia lotado de coisa todos os dias? Sabe? Às vezes eu vejo as pessoas com semanas cheias, aflitas porque não querem finais de semana vazios, e aí chega no final de semana, chega na segunda-feira exaustos, porque quiseram preencher o final de semana, porque a semana já está preenchida. O que que é esse fazer coisas constantemente? Porque atualmente, até isso vem muito das redes sociais, eu não lembro onde que eu li isso. Ah, eu assisti um vídeo disso uns dias atrás e eu achei muito interessante. Porque hoje a gente entra e assim, você fala, não, eu não sei quem tá fazendo não sei o quê, não sei quem tá em qual lugar, em tal lugar do mundo, tem não sei quem, nanana. E você começa a se sentir extremamente frustrado com o teu entorno, né? Então, a gente começa a tentar fazer coisas pra se sentir vivendo. Só que, exatamente, às vezes, pra gente se sentir vivo, com vitalidade, a gente precisa de descanso, né? Isso é super importante. O que que me descansa? O que que me faz bem? Porque se a gente não tem esses momentos de break, né, de pausa, a gente não consegue produzir. E isso eu vejo diariamente na clínica. Não adianta. Vejo por mim, vejo pelos pacientes. Buscar fazer sempre mais, uma hora você não vai conseguir fazer nada, né? O corpo chega num... Às vezes a gente chega num limite, se a gente não ouve os sinais do cansaço, a gente chega num limite em que a gente literalmente tem vontade de jogar tudo pro ar e sair andando. E a gente fica com aquela sensação. Eu já tive crises de ansiedade, em domingos principalmente, aflita de que a semana ia começar e eu não sabia se eu ia dar conta de lidar com aquela semana. Falei, não sei se eu vou conseguir. O nível de cansaço que eu só tinha vontade de chorar. E aí eu olhava e eu falava, gente, mas também, né? Eu tenho dois filhos de idades completamente diferentes, tenho um monte de pacientes, tenho um podcast, na época eu tinha pós. Falei, mas tem muita coisa. Né? E é mercado, e é coisa das crianças, e é coisa de escola, é coisa de não sei o quê, né? É conta para pagar, é agenda para fazer a gestão, é nota para pedir. Então, assim, dentro das coisas tem coisas, né? Não eram só essas grandes coisas, tinham pequenas coisas que faziam com que o meu tempo estivesse todo tomado. E também, gente, quando a gente vive numa super cobrança, numa super produtividade, na hora que a gente tem um tempo livre, a gente não sabe nem o que fazer com ele. Eu lembro que quando eu tinha, às vezes, isso até hoje às vezes acontece, de ter um break, né, de ter um tempo livre, e pensar em várias coisas pra fazer, no final não consegui fazer nenhuma delas, e ficar mais frustrada ainda, porque eu falava, eu não sei exatamente o que eu quero fazer, não sei exatamente o que eu gosto de fazer. E aí eu sentia que eu falava, bom, eu tenho uma hora, o que eu faço com essa uma hora? Faço uma coisa pra mim? Faço mais uma coisa que eu preciso? Ai, mas eu, pra mim eu gostaria de fazer tais e tais e tais coisas, mas essa não dá tempo, mas essa não sei o quê. E eu me enrolava nisso. Então, gente, a nossa melhor versão é uma versão em que ela se sente cuidada, tá? Ela não é perfeita, ela não é igual vídeos, ela não é igual fotos, ela não é igual pessoas que a gente não vive nos sapatos dessas pessoas. Nossa melhor versão, ela não é perfeita, ela é cuidada, ela é olhada, ela é investida. Então, o que você perceber, desequilíbrio, disfuncionalidade, não busque a perfeição, equilíbrio extremo, porque isso não existe para nós seres humanos. E sim busque equilibrar, e sim busque desenvolver. Perceba esses pontos, né? Invista nesses pontos. Isso, né? Que nem eu falei, quebre as ações, traga isso para você. E não deixe isso muito abstrato, muito amplo, muito distante, tá? E cuidado com o excesso de crítica. Às vezes, quando a gente vai se pôr meta, a gente é muito autocrítico, excessivamente, e a gente quer mudar tudo. Pra quê? Né? Realmente precisa mudar tudo isso? Então, se pergunte pra quê dessas mudanças, o porquê delas, o que você quer com elas, o que elas podem te trazer, né? Porque quando a gente coloca algo, a gente tira algo. Então, pra você pôr coisas novas, você vai ter que tirar outras. E às vezes você acaba tirando coisas que você não quer tirar, coisas que você realmente gosta, buscando coisas melhores que às vezes nem fazem muito sentido. Então, eu acho tudo isso muito importante. E sempre lembrando, gente, às vezes quando eu começo a pensar muito amplo, né, muito distante ou muito diferente do que eu tô, do quem eu sou hoje, eu lembro que eu vivo um minuto por vez, uma hora por vez, um dia por vez. Isso é super importante, porque se eu estou frustrada hoje, eu lembrar que daqui uma hora vai ser outra hora, eu posso fazer diferente, alguma coisa diferente daqui a pouco, isso movimenta. Não se deixe de lado, porque a tua melhor versão, ela nunca vai ser deixada de lado. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo.